Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, há 54 anos vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e também no Spotify. Hoje é dia 10 de abril de 2022. O programa Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que está começando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Atenção para os destaques do programa de hoje. Gestor da filial de Lages fala do desempenho dos negócios da unidade nesse início de 2022. Copérdia ajusta cotas de suínos e oferece novas vagas para terminação e recria. Inicia o troca-troca de sementes de milho, calcário, kit forrageiro e solo saudável na Copérdia. Esses e outros assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E o presidente Vanduir Martini revela qual assunto ele vai abordar no programa desse dia 10 de abril.
Bom, primeiro eu quero saudar o amigo Herter, saudar os nossos colegas de trabalho, parabenizar aí pela semana, né? O dia do jornalista, né? Grande personalidade que leva informação, que entende nas entrelinhas das palavras e consegue traduzi-las de forma prática e bem objetiva quando escreve ou quando fala, né? Então, parabéns, Herter, aí a você e toda a equipe de jornalistas aí do nosso país, aí, especialmente da nossa região. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, Herter, sobre o mercado. Acho que a gente está vivendo um momento de bastante tensão, mas precisamos ter sabedoria para superar isso. Acho que a gente já conviveu várias vezes com isso e não vai ser agora que a gente vai perder o equilíbrio. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Também quero aproveitar aqui para cumprimentar os meus colegas de trabalho que estão aqui comigo, nas filiais da cooperativa. Cumprimentar os nossos clientes, parceiros de negócios, amigos, fornecedores, prestadores de serviço. Mas especialmente a nossa cooperada, essa grande família coopera. Então, quero deixar aqui o nosso abraço e na sequência eu vou traduzir um pouquinho daquilo que a gente está observando do mercado aí e opinar, né? Porque é isso que a gente faz e sugerir também algumas questões que a gente acha importante nesse momento.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O gerente da filial da Copérdia de Lages, Leandro Quadro, participa do programa de hoje e revela como está o desempenho dos negócios da filial nesses primeiros meses do ano.
Apesar de todas as circunstâncias enfrentadas nos primeiros meses de 2022, temos um saldo positivo. Depois de virmos de um ano espetacular, que foi o ano de 2021, onde no início sinalizava um ano desafiador, conseguimos superar todas as expectativas e desafios propostos. O ano 2022 começou prometendo ser um ano de muitos desafios, isso tanto para a cooperativa e também para os produtores rurais. Mas apesar disso, como falei anteriormente, o primeiro trimestre do ano apresentou saldo positivo para a região. E isso só foi possível porque o produtor rural é uma classe muito perseverante. Mas ainda assim, temos muitos desafios pela frente para os próximos meses do ano. Estamos entrando num período crucial para o ano, tanto para a cooperativa como para o produtor, pois estamos em plena colheita da safra 2021-2022 e o resultado desta colheita e que rondaram o norte para os próximos meses do ano.
O gerente fala também sobre o trabalho na região e o relacionamento com os cooperados.
O relacionamento com o cooperado está excelente, pois eles levam muito em consideração o suporte técnico que o cooperado oferece. Muitos procuram nosso departamento técnico para ter informações e acesso às novas tecnologias que o mercado oferece. Os cooperados sentem muita segurança em efetivar negócios com a Copédia. Isso porque eles sabem a segurança que é efetivar os negócios com nós, tanto na questão financeira como na questão de produtos, qualidade e procedência. Um termômetro dessa confiança foi nossa assembleia, onde tivemos um número expressivo de associados. E este número vem aumentando a cada ano. Com a participação, o associado tem percebido como a Copédia está olhando para a região com um carinho especial, e que a cooperativa está disposta a ajudar no desenvolvimento da agricultura serana, pois ela sabe do seu real potencial. E por meio das assembleias que a Copédia consegue ver como o associado está interessado no crescimento da cooperativa na região serana, pois é aí que os associados colocam seus anseios que impedem o desenvolvimento do seu crescimento na região.
Um grupo de produtores de leite e técnicos da Copérdia esteve no Chile conhecendo o sistema de produção de leite daquele país. Alguns produtores falam agora sobre a experiência na participação da repórter Daniele Pazinato.
Olá, Herter. Cumprimento todos os ouvintes do programa Nossa Terra, Nossa Gente deste domingo. E eu venho ao programa hoje para falar sobre uma viagem ao Chile que aconteceu no mês de março, a partir do programa da bovinocultura de leite da Copérdia, o Silagem Mais. Eu estive acompanhando essa viagem e agora trago um pouco da visão de produtores que participaram desta experiência. Eu converso na sequência com os produtores Jair Comim e Hildo Marquesan. Comim, fala um pouco pra gente como foi essa experiência de estar no Chile.
Bom, para mim foi gratificante, um aprendizado, uma faculdade praticamente feita em poucos dias. O bom de ver o lugar do Chile lá é ver a eficiência em tudo que eles fazem. Não ver gente trabalhando, mas tu vê tudo feito, tudo bem feito. E a experiência sobre o gado leiteiro é uma das mais importantes que eu vi.
O que o senhor pode trazer de aprendizado, Comim, do que você viu no Chile para a sua propriedade aqui no Brasil?
A eficiência deles, nós aqui conseguiríamos fazer bem mais, porque nós aqui temos bem mais condições que eles lá. Eles lá faltam água, não tem como produzir alimento mais barato, é tudo caro, aqui a facilidade seria bem mais importante.
Marquesan, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência de visitar o Chile.
Sim, o que mais nos chama a atenção no Chile é tudo começa com a qualidade da educação. As crianças já se iniciam dentro da vida com uma educação que vai levar para o futuro uma pessoa com melhor qualidade de vida, com melhor estrutura na tendência daquilo que ela for realizar durante a vida. Após isso, a gente percebeu também que lá a situação se inicia pelas leis. As normas no Chile funcionam muito bem. A população dá exemplo, é uma população educada. As estruturas de rodovia, de qualidade de vida, são exemplares. Vimos também, dentro do Chile, a questão econômica. É um país bem desenvolvido, com uma estrutura financeira muito boa. A qualidade de vida também é muito excelente.
Muito legal, Marquesan. Bacana essa visão que você traz para a gente aí disso que você viu no Chile. Me conta em relação aí à atividade leiteira. Essa viagem foi proporcionada através do programa Silagem Mais da Copérdia. Em relação a essa atividade, que experiências que você traz deste país?
Em relação à silagem, a gente observou lá vários critérios. Eles aprofundam muito a atividade da silagem, iniciando com a escolha da semente a ser implantada nas lavouras para a silagem. Eles usam variedades com grãos dentados e desenvolvidas principalmente para a produção de silagem. O volume da adubação é bastante elevado, em torno de 500 quilos por hectare de adubo e mais 500 quilos de ureia por hectare são utilizados para a produção de silagem. O adensamento também da população de plantas por hectare é bastante alto, proporcionando então uma silagem de ótima qualidade.
Hildo, a gente viu que os índices de produção no Chile, eles são muito melhores que aqui no Brasil.
Sim, o pessoal lá trabalha com uma produção bastante elevada no gado confinado. Por que isso acontece? Principalmente por ter uma boa gestão da propriedade. Todos os processos realizados dentro da propriedade fazem com que o resultado final de produção seja ótimo, excelente. Por quê? Tudo aquilo que eles produzem, começando pela comida, a criação de bezerra, o bem-estar animal, todos são levados em conta e dando no final de tudo isso um resultado excelente na produção de leite. Um leite de qualidade, tanto no volume quanto na composição estrutural do produto.
Dá para se dizer que eles fazem um trabalho e tanto, Hildo, olhando as condições do Chile para produzir.
A realidade deles nem se compara com a realidade brasileira. O clima lá é bastante severo, geralmente são 6 meses de estiagem, após outros 6 meses é chuvoso, bastante frio, e mesmo assim eles realizam atividade com ótima administração e obtendo um resultado excelente no final.
Para o programa Nossa Terra, Nossa Gente deste domingo, o repórter Daniele Pazinato.
O gerente de suinocultura, Arlan Lorenzetti, participa do programa para explicar como está sendo feito o trabalho de adequação de cotas e abertura de novas vagas para terminação e recria.
E sim, Herter, existem muitas oportunidades, né? Nos últimos programas a gente falou das dificuldades, dos enfrentamentos, né? Que esse momento do mercado nos exige, de apertar mais, fechar mais as torneiras, né? De olhar mais ainda para a perda, para a economia daquilo que a gente não fazia enquanto o momento estava melhor. E é natural que nesses momentos a gente precisa readequar o nosso trabalho. Então, quando a gente fala que o produtor precisa também contribuir lá na sua propriedade, nos ciclos de creche e terminação principalmente, e que o produtor de leitão precisa melhorar cada vez mais a sua gestão e a produtividade em sua propriedade, melhorando também o peso de leitão nascido e vendido, é para realmente enfrentar com mais tranquilidade esses momentos. Mas o fomento ele continua, ele precisa continuar produzindo leitoas, ele precisa continuar produzindo leitão, o fluxo de trabalho nosso é constante. Nós estamos readequando alguma coisa de peso vivo dos animais, que nós não é novidade, todo mundo sabe que nós estamos com dificuldade em espaço de alojamento, não por sobra somente de produção, mas pela falta, propriamente dita, de metro quadrado devido aos motivos que eu já citei aqui em outros programas. Mas nós temos hoje oportunidade na área de terminação, de crescimento, de vagas novas. Nós temos oportunidade para produtores que queiram construir instalações no modelo de recria para alojar leitoa de 22 quilos. Essa leitoa é um animal que ficaria até os 100 quilos nessa propriedade, mas com fluxo semanal e posteriormente iria para o quarto sítio para depois ser bem preparada a leitoa e enviada para o nosso criador de leitão. Então tem muitas oportunidades, assim como o criador de leitão hoje, com boa produtividade, com boa gestão, está conseguindo enfrentar esse momento de maior custo de produção, apesar de que nós tivemos, quando digo apesar, relativamente falando do ponto positivo de nós baixarmos o custo de produção nessa última semana, principalmente milho, como todo mundo viu, deu uma baixada de preço e isso é extremamente positivo para o criador de suíno. Então as oportunidades estão aí, quem conseguir passar essa fase com bastante clareza e profissionalismo terá bons frutos ali na frente, como foi nos outros momentos de dificuldade da suinocultura, e eu tenho certeza que logo ali na frente nós teremos novos momentos bons para colher os frutos daquilo que se plantar hoje no atual momento de mercado.
O diretor-geral, Flávio Zenaro, está conosco em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje ele fala sobre o início do troca-troca de calcário, sementes de milho, kit forrageira e solo saudável. E vai explicar quem pode participar desta iniciativa da Secretaria de Agricultura.
O pagamento em dia dos programas, aí o troca-troca de calcário, troca-troca de semente, temos o kit forrageira, solo saudável, enfim, todos esses programas aí que a Secretaria de Agricultura de Estado, juntamente com a Coperd e os municípios realizam, E é um programa que ele é rotativo, então todos os anos ele acontece. E para o produtor se qualificar e se habilitar a renovar o programa, primeiramente, então, ele precisa liquidar, ou seja, pagar a parcela que lhe cabe do contrato feito no ano anterior. E aí, então, ele vai estar habilitado a fazer a nova contratação. Importante também, Herter, é comentar que à medida que o produtor paga dentro do prazo, ou seja, paga dentro do vencimento, ele recebe, então, a subvenção, que é o desconto proporcionado pelo programa. Então, além de pagar com desconto, ele se habilita a fazer a renovação da contratação.
Flávio, para cada programa tem um vencimento diferente?
Exatamente. Então, até agora, até o final de abril, tem o programa aí do troca-troca de sementes, né? E até o final de maio, o programa do troca-troca de calcário. Então, são as datas limites para que o produtor faça o pagamento. Se o produtor quiser pagar antecipado, ou seja, quanto antes ele pagar, antes ele está se habilitando a fazer um novo contrato que já está liberado. No caso aí do programa de troca-troca de calcário, o kit forrageira, o programa solo saudável. São todos programas que já estão liberados, porém, é necessário então que primeiramente o produtor esteja com o pagamento do contrato passado já em dia, que o produtor tenha sua DAP renovada, DAP validada, e a partir daí o produtor passa em um dos escritórios então da Ipagre com os documentos pessoais, com o bloco de produtor, e lá faz então a autorização de retirada para que aí, através de uma das unidades da Copérdia, faça então o contrato, já contrata o programa, e a gente diz assim, ó, quanto antes o produtor contratar o programa, antes a gente pode fazer todo o trabalho logístico, juntamente com as prefeituras, o programa de entrega, e antes esse produto vai estar na mão do produtor para fazer a aplicação, principalmente no caso do calcário, né? Quanto antes o produtor receber e aplicar, mais tempo então tem para ele já agir no solo, para que depois lá no momento do plantio o produto já esteja aí devidamente aplicado, já fazendo efeito. Então é a orientação quanto aos programas do Estado, da Secretaria da Agricultura e da Copérdia.
A inadimplência impede o produtor de se beneficiar de qualquer programa troca-troca, Fábio?
Exatamente. O produtor precisa estar adimplente com os programas do Estado e também com a cooperativa. Então, o produtor estando adimplente, estando em dia, ele está habilitado a fazer a contratação do novo programa.
Flávio, em relação à safra de grãos brasileira, o que a Conab está prevendo?
Então, esta semana tivemos aí a divulgação por parte aí da Conab também das previsões com relação aí aos levantamentos da safra brasileira. Para soja, está estimado em torno de 122,8, 123 milhões de toneladas. Lembrando que a projeção inicial era superior a 140 milhões de toneladas. Então, de fato, uma quebra significativa em função da forte estiagem aí que afetou a cultura. E para a safra de milho, né, também tivemos uma quebra na primeira safra, chamada safra de verão, porém a segunda safra, chamada de safrinha, que na verdade é a safra maior brasileira, ela vem em condições muito favoráveis, inclusive aí confirmando aumento de área plantada, condições muito favoráveis com relação ao desenvolvimento das lavouras. Nesse momento aí se fala aí que 33%, até um pouco mais, já está em fase de penduamento e enchimento de grãos em ótimas condições aí de clima. São poucas as regiões produtoras aí que tem alguma restrição, muito mais aí regionalizado em Minas Gerais, Goiás, mas a grande produção de milho da safrinha aí, os estados produtores, e vem em ótimas condições, o que já começa a se criar a expectativa de uma safra muito boa, uma grande safra aí, a segunda safra, o que possibilitaria então, entre a primeira safra de verão e a segunda safra, uma produção estimada em torno de 115 milhões de toneladas de milho. Então é uma produção, muito embora um pouco menor que a projeção inicial, que era um pouco superior a 120 milhões, mas é uma produção que acaba trazendo uma tranquilidade aí, uma condição de abastecimento para as cadeias produtivas, e a gente já vê o reflexo disso tudo nos preços. A gente já percebe uma retração no preço do milho, uma retração também no preço da soja, né? Esses dois fatores aliados à retração da cotação do dólar, então possibilitam que esse preço ele está recuando aos poucos, e à medida que a gente vai confirmando essas informações com relação à qualidade, principalmente da segunda safra de milho, os preços aí podem retrair um pouco mais. Temos uma pendência com relação à guerra da Ucrânia, ainda aí a Rússia e a Ucrânia, é um importante exportador de milho no cenário mundial, mas tudo isso, então, olhando o cenário interno, ele vem a trazer um pouco mais de tranquilidade no quadro de oferta e demanda e, consequentemente, aí, no custo de produção das cadeias produtivas. Então, as informações com relação aí à produção de milho e de soja da safra brasileira.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, está de volta ao programa para trazer mais detalhes do assunto anunciado na abertura do Nossa Terra desse domingo, que é o comportamento do mercado agropecuário após os movimentos dos últimos dias. Presidente, qual a mensagem para o quadro social sobre o mercado de commodities?
Nós somos produtores de alimentos, né? A cooperativa, os nossos produtores. Somos consumidores de matéria-prima que precisam ser colocada no solo para produzir o grão, para produzir depois do grão a ração e a gente conseguir produzir então as proteínas, né, que a gente trata do sistema de produção, sistema produtivo que a gente atua. Mas nós, felizmente, ao que parece, nos últimos dias tivemos avanços importantes com relação a esse tema. O mercado parece que está mais calmo, mais tranquilo. Esse agito todo parece que tomou uma performance agora de, não de normalidade, mas de equilíbrio. E nós observamos nos últimos dias aí quedas, por exemplo, no preço, na cotação do dólar, que favorece as importações de produtos, né? Favorece no sentido de preço, né? Porque disponibilidade ainda é uma incógnita, né? Nós estamos enfrentando bastante dificuldade de poder trazer produto importado, especialmente matéria-prima para a produção de grãos. Mas no que diz respeito às cotações, nós temos observado uma ligeira redução aí na cotação do dólar, e isso deve facilitar, vamos dizer assim, a nossa produção, a nossa formação de custo pela frente. Deve, né? Como eu falei, deve, porque a gente vive de notícias diariamente, mas os movimentos são bons, né? Nós observamos também que o consumo da carne suína, por exemplo, que é um tema bastante delicado, que o nosso produtor está tendo bastante prejuízo nos últimos meses, teve uma ligeira alta, um ligeiro aumento no preço, especialmente aqui no mercado interno. Pelo menos é o fechamento da semana que a gente observou, então isso traz um bom movimento, é importante que isso se concretize de fato. A gente observa que parece-me que tivemos aí todo o período de férias, final de ano, e houve aí uma redução no consumo, talvez porque as pessoas tiveram menos renda para consumir, agora parece que as coisas voltam um pouquinho mais ao normal, então o consumo voltou, né? A demanda começou, vamos dizer assim, ser mais presente, então isso é um bom movimento, a gente vê isso de forma bastante positiva. Por outro lado, também temos observado aí a questão da precificação do leite, né? Que o produtor de leite também ficou com um problema sério nos últimos períodos, e a gente observa que há uma recuperação no preço. Claro que até recuperar o preço para cobrir o prejuízo que o produtor teve, aí é outra história, né? Mas o movimento ele é positivo. Tivemos também aí redução no custo das matérias-primas aí para a produção de ração, especialmente no milho. Eu sei que essa notícia talvez não seja muito boa para o nosso produtor de grãos, mas nesse momento, de fato, é importante que a gente tenha uma redução nesse preço do produto, porque isso está inviabilizando as cadeias produtivas consumidoras de milho. Então, me parece que o equilíbrio sempre é muito mais importante. Então, nesse momento, a gente vê esse movimento, vê ele como bastante positivo, e a gente espera que ele, de fato, torne isso uma realidade constante de agora para frente, que não seja uma pequena bolha que esteja aí, que a gente venha ali na frente já ter dificuldade novamente. Claro que nós estamos todos preocupados em fazer a nossa parte, estruturar o nosso sistema de produção, adequar os volumes de produção à demanda que existe. Eu acho que é bem importante ser feito isso. Acho que cada um deve estar fazendo dentro da sua propriedade, dentro da sua agroindústria, dentro da sua cooperativa, dentro da sua entidade, enfim, organização, para que a gente possa ter o reequilíbrio. Nós vivemos ótimos momentos e eu acho que é salutar aproveitar isso. Acho que a gente teve anos bons que passaram recentemente em função especialmente da PSA na China, e aproveitamos esse mercado. O mercado acabou sendo mais ofertado enquanto havia essa demanda, ok. Agora mudou, o cenário mudou, tem que readequar novamente. Então, acho que isso é normal, é natural dos negócios, né? Então, a gente também não pode sair por aí agora, me parece que é irresponsável fazer isso, apontar o dedo de quem é a culpa pelo excesso de produto no mercado, de quem é a culpa pelo preço do milho, de quem é a culpa pelo dólar, de quem é a culpa pelo volume ofertado, de quem é a culpa pela falta de produto. Eu acho que nós vivemos num mercado de liberdade econômica. A gente tem o direito de agir, de trabalhar, de produzir e aproveitar os momentos do mercado. Agora, temos que ter maturidade para entender que nem sempre o mercado vai atuar de forma positiva para você. Então, nesse momento que o mercado virou, não adianta apontar para as pessoas ou para as entidades, organizações, de quem é a culpa por estar com essa situação. Eu acho que todo mundo aproveitou o bom momento, todos aproveitaram. Agora é o momento que, de repente, estamos botando a mão no bolso para devolver um pouco daquilo que nós ganhamos, ou muito, não sei, da realidade de cada um. Mas não é o momento de desespero, não é o momento de a gente sair afrontando instituições, entidades. Eu acho que a serenidade, a tranquilidade para tratar dos problemas, ela certamente são o melhor caminho para a gente resolver o problema, porque nós temos que entender que o nosso jeito é produzir, nós sabemos produzir, nós temos que continuar produzindo. Ah, Martini, mas tem muita oferta, ok, vamos reequilibrar a oferta então, se for o caso, mas nós não podemos abandonar o produtor, simplesmente ignorar o sistema de produção que a gente tem, por um momento agora que estamos vivendo de maior complexidade, especialmente porque está trazendo prejuízo aos nossos negócios. Então, acho bem importante essa serenidade, maturidade para discutir os assuntos. Acho que temos que acessar, sim, os nossos órgãos governamentais para apoiarem os movimentos no sentido de flexibilizar algumas questões, minimizar os nossos impactos de custos que temos, quem sabe flexibilizar algumas questões para a gente comercializar melhor o nosso produto, mas isso tem que ser feito junto, tá? Não dá para a gente aqui abandonar o nosso sistema de produção e individualmente cada um agir da forma que acha conveniente e coerente para si. Nós vivemos numa cadeia produtiva ligada a uma atividade que é muito importante para a região sul do Brasil. Temos que entender que precisamos sim do milho, da soja, mas precisamos também do produtor de leite, do produtor de aves, do produtor de suínos para consumir esse milho e essa soja. Temos que entender também desse lado do produtor de leite, de suínos, de aves e de bovinos, que precisamos do produtor de grão bem vivo, estruturado para fornecer essa matéria-prima. Então veja bem, a nossa cadeia produtiva, ela depende de uma personalidade com a outra personalidade. Então não podemos dividir isso e apontar a culpa de quem ou quem quer que seja que tomou alguma decisão. Então acho que esse é um momento de bastante reflexão, tranquilidade, discussão, diálogo, porque assim a gente com certeza vai conseguir superar esse momento e surfar novas ondas melhores que certamente virão por aí.
Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.